Faz um desenho e pinta.
E o resto, mãe?
Mas onde é que anda a equipa do PC a Coimbra?
5 mais 5 igual a 10. 9 vezes 3 igual a 27.
Oh pai, quanto é 9 vezes 9?
Vai estudar a tabuada.
Pai!
Mas onde anda a equipa do PC a Coimbra?
Mana, anda a brincar comigo. Mana, anda a brincar comigo.
Não é brincar, é brincar.
Mana, anda a brincar comigo.
Mãe, mas aonde é que anda a equipa do PC a Coimbra?
Pai, o telemóvel estragou-se.
Mas onde é que eu terei errado na educação do meu filho?
Oh, mãe, agora não posso. Deixa-me dormir.
Estou a dar em doida.
Onde está a garrafa de 2004?
O mais me vai acontecer.
Cansados de estar em casa? Não conseguem dar apoio às solicitações dos vossos filhos?
Não têm tempo para ler um livro, ver um filme ou fazer um daqueles cozinhados deliciosos?
Não tem espaço de lazer ou fazer ginástica, ou mesmo levar o lixo à rua, passear os cães e os gatos?
Vá ao seu mail e leia o que a equipa PC a Coimbra reserva para si. Tem lá dicas, estratégias, sugestões, a gerir emoções.
Estamos aqui. O que se passa? PC aparece, ajuda e a vida acontece. Agora também em podcast.
Bem-vindos a mais um podcast. Aqui deste lado estamos quatro psicólogas, a Marta, a Ana, a Inês e a Sandra. Não para vos lermos a mente, nem adivinhar os vossos pensamentos ou dar uma poção mágica, mas sim para vos falarmos de um tema que está presente na vida de todos nós, o medo e o que o medo nos faz. Inês, queres nos falar um bocadinho sobre isso? O que é isso do medo? De que forma é que se manifesta?
Olha, Marta, se calhar vou aproveitar que estamos aqui só nós, não é? E que também ninguém nos ouve. E começar por assumir que os psicólogos também têm medo. E vocês? Aí desse lado, apostamos que também conhecem muito bem este sacana, que por vezes também vira amigo. O medo é uma emoção natural que decorre de uma resposta a um perigo iminente. Face a este perigo, é ativado o sistema nervoso que nos prepara para uma de duas respostas, ou luta ou fuga. O medo é algo muito pessoal e, por isso, cada um de nós sente e responde de maneira diferente. Por exemplo, no meu caso, eu sinto o batimento cardíaco muito acelerado, fico hipervigilante, no fundo acho que fico em busca de sinais que comprovem o meu medo. E tu, Sandra, de que forma é que sentes o medo?
Olha, Inês, antes de mais, obrigada pela tua explicação, foi muito claro. No meu caso, quando eu tenho medo, aquilo que eu sinto é uma grande agitação, pensamentos mil à hora, imaginar todos os cenários possíveis, mesmo aqueles que eu sei que no fundo não controlo.
É isso mesmo. Acho que podemos também entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, situação ou objeto. Mas enganem-se se pensam que o medo é algo que vem para nos atormentar. Na verdade, talvez ele venha para nos proteger. Já pensaram como é que seríamos capazes de o que é que seríamos capazes de fazer se não tivéssemos medo? Oh, Ana, estou curiosa. O que é que tu eras capaz de fazer?
Ah, eu acho que saltava de um paraquedas para poder ver lá de cima a beleza da Terra. Mas isso para mim é muito arriscado. Imagina que o paraquedas não funciona. Não, eu não tenho coragem para isso. E tu, Inês, o que é que tu farias?
Olha, eu nem sei. Acho que fazia tanta coisa. Mas assim, de repente, aquilo que me ocorre no imediato era talvez me pusesse a andar num carro de rally a 300 km por hora. Sabem, eu adoro velocidade, mas tenho medo.
Olha, sabem que há um exemplo, agora estou a ouvir-vos falar, e eu costumo dar um exemplo relativamente ao medo, assim, uma coisa mais caseira, que é, imaginem que se não tivéssemos medo, seríamos capazes de colocar a mão num bico do fogão aceso? Se calhar éramos. Portanto, ainda bem que temos medo, o medo protege-nos.
Uhum. Pois é importante percebermos também que o medo passa por várias fases, isto é, vai aumentando ou diminuindo a intensidade conforme a nossa percepção do risco perante determinada situação. E pensando numa primeira fase, né, que pode ser conhecida como a cautela, e utilizando aqui o maior exemplo da atualidade, a Covid, nós conhecemos o risco que existe neste momento. Adotamos as medidas preventivas, mas mantemos as nossas rotinas e as nossas responsabilidades. A segunda fase é o alarme. Para além de conhecermos estes riscos e adotarmos as medidas preventivas, também ficamos hipervigilantes, de certa forma, ao comportamento dos outros. Numa terceira fase, que passará mais para a ansiedade, começam a surgir alguns sintomas físicos que nos levam a experienciar de uma forma mais negativa determinados contextos e, consequentemente, a evitá-los. E, por último, o pânico, onde o medo se pode manifestar pela incapacidade da resposta, algum bloqueio, mesmo na ausência de fatores de risco.
É verdade, Sandra, mas também é verdade que depende de nós, no fundo, deixar escalar ou não os medos, ou seja, fazer com que ele tenha uma maior ou menor dimensão, de acordo com a forma como nós também lidamos com ele. Lembrem-se, os medos são, no fundo, também manifestações muito sábias que todos nós acabamos por ter, não concordam? Também é verdade que nós, à medida que ficamos mais velhos, vamos acabando por ficar também mais medrosos, e não é por termos perdido a coragem, antes pelo contrário. No fundo, os medos também se vão transformando ao longo do tempo, quer porque alguns se atribuem à infância, por exemplo, como o medo escuro, quer porque outros surgem fruto da idade ou das nossas experiências negativas, por exemplo, se tivermos alguém próximo de nós que esteja doente, é algo natural que começamos a pensar mais nisso. O certo é que também, independentemente da frequência, da intensidade e interferência que tenham na nossa vida, há estratégias que podemos implementar que nos ajudam a lidar com estes medos. Marta, queres dar um exemplo de estratégias que utilizes?
Olha, eu posso dar-vos o exemplo que eu acho que é aquele ao qual recorro mais vezes. Eu costumo identificar os pensamentos que me estão a perturbar e pergunto-me sobre a probabilidade real de acontecer aquilo que eu estou a recear. Nesta perspectiva, depois concentro-me em cenários alternativos e tento adotar pensamentos realistas e uma atitude positiva perante essa possibilidade. Invisto também muito, acho eu, naquilo que eu posso controlar perante este medo. Identifico as ações que estão, no fundo, na minha esfera, em que eu posso fazer alguma coisa. E tu, Sandra? Estou curiosa. Partilha lá alguns também.
Olha, Marta, e um bocadinho na linha daquilo que tu já referiste como estratégias, eu tento sempre recordar-me das situações anteriores que foram também difíceis e de como é que, no fundo, as ultrapassei. Ou seja, procuro estratégias que eu sei que já funcionaram comigo e tento adaptá-las à realidade de hoje. Outra coisa que me ajuda bastante é também concentrar-me no aqui e no agora e nas atividades que eu estou a fazer em determinado momento, seja preparar uma refeição, fazer exercício físico, ver um filme, no fundo procurar também distrações para que nos ajudem a libertar um bocadinho destes pensamentos negativos, o focar na respiração, exercícios de meditação, de mindfulness, ajudam-me bastante.
Sim, acho que também é muito importante falar abertamente sobre o que nos incomoda, não é? É também uma forma de nós nos conseguirmos apaziguar. Cada família é única e aquilo que resulta numa casa poderá, eventualmente, não resultar noutra. Portanto, acho que é muito importante que cada família descubra, por si, as suas próprias soluções e o que melhor se adequa à sua realidade em concreto. Portanto, quando verificamos que não está a resultar, sozinho não estamos a conseguir diminuir o medo, aí então devemos ativar uma rede de apoio, sejam amigos ou familiares ou até mesmo profissionais de saúde.
Olha, por falar em pedido de ajuda, e já que estamos agora nessa linha, estou a lembrar-me de um pedido de ajuda frequente que os pais trazem, que é como é que devem falar sobre medo com os filhos. Eu costumo dizer-lhes que depende muito da idade da criança, mas defendo sempre que se deve responder de modo direto e transparente às perguntas que as crianças fazem. Acho, na minha perspectiva, na minha visão, que se deve explicar de forma simples o que se está a passar e até recorrer a histórias que eles conheçam para exemplificar e para os tranquilizar. Acho que também é muito importante que os pais saibam lidar com a incerteza associada a algumas preocupações e que saibam dizer com tranquilidade não sei aos filhos. Não há problema dizermos não sei. E, ao mesmo tempo, passar-lhes uma mensagem de esperança e fazê-los entender que este medo não ficará para sempre.
Sim, Marta, e eu acho que também é muito importante perceber que as crianças, pela sua maior dificuldade de autorregulação emocional, estão mais suscetíveis a refletir o estado de humor dos adultos, dos seus cuidadores. A partir destas atividades, as crianças sentem-se envolvidas, sentem que lhes está a ser dirigida alguma atenção e também podem desenvolver elas próprias competências de relaxamento, gestão e de autorregulação emocional. Por outro lado, nós pais, Estamos também a tentar fazer com que eles relaxem e a diminuir os seus níveis de stress.
Isso mesmo, Ana. É bem verdade isso. Olha, e agora mais relaxada, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Foi uma boa conversa. Gostei muito de conversar sobre este tema convosco e é um tema tão importante. A quem nos ouve, obrigada por estarem desse lado. Se tiverem alguma dúvida sobre o que acabaram de ouvir, não hesitem em contactar-nos. Se gostassem eventualmente de nos ouvir sobre algum tema em particular, deixem-nos essas sugestões nos comentários. Teremos todo o gosto em nos dedicarmos às vossas propostas. E já agora, explorem os conteúdos que vão saindo na nossa plataforma. Obrigada.
Podcast realizado no âmbito do projeto Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar do município de Coimbra, cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia.